Olá, bom dia! Como estão vocês? Dormiram bem? Eu não! A vida é mesmo boa. Mas por acaso é. Às vezes eu penso, dormir mal é bom. Não, não é nada. Eu penso, dormir mal é uma fase, porque eu ando a dormir mal. Por questões de despertares noturnos do meu filho. E são micro despertares. E depois eu penso, ah, ainda bem que ao menos são micro e não são macro. Porque há pessoas, há bebês que acordam e depois querem mesmo ir brincar. Eu penso, vá lá, que são micro. Se fossem macro, era pior. Ou era pior, por exemplo, se fossem pessoas que param a chilar junto a uma passadeira. Hoje, só no caminho para cá, o estúdio é em Faf, só no caminho para cá, eu deparei-me com duas pessoas que pararam na passadeira só para me irritar. As pessoas decidiram parar ali e pensaram: ah, a Maria vai passar, portanto vou parar aqui, mas não, sem a intenção de atravessar, para irritar a Maria. E conseguiram, porque hoje eu estou suscetível a irritar-me, pois estou com o período. E ainda não marquei a consulta com a Soulful Cycles. Porque disse: eu vou marcar, e ai, 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 depois esqueço-me sempre. Portanto, Soulful Cycles, se estiveres a ouvir, eu sou mesmo péssima a marcar coisas. E por vezes dou ghost, na terapia do ghost, nunca mais vou, mas depois volto. Por isso o que eu pensei, as terapeutas, as psicólogas, não nos podem julgar porque sabem que nós somos seres humanos que falhamos, com falhas. Ou seja, a terapeuta, as terapeutas, as psicólogas têm de aceitar o ghosting, porque é uma das questões a ser tratadas em terapia. Então eu acho sempre que as psicólogas e os psicólogos têm de ter um pavio maior para erro humano. Então eu sinto menos mal quando falha psicólogas nestas coisas, que não é falhar no sentido de fazer-lhes mal, é falhar no sentido de eu não ser um ser humano perfeito. Enquanto não tenho um podcast. Estou a pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Sabem quando isso acontece? Tenho várias janelas daquelas do desktop abertas ao mesmo tempo. E agora estava a pensar numa coisa que vai ser o correio da manhã, nem de propósito. Portanto, até foi bem pensado.
Correio da Manhã.
Hoje, no Correio da Manhã, auroras continuam a pintar o céu durante o fim de semana. O que empurra estas luzes do norte tão para sul? É a pergunta que se impõe. Eu imagino sempre pessoas chamadas auroras no céu, mas não, são mesmo auroras boreais. E eu penso que queria ir à Islândia ver auroras, para quê, se podemos ver aqui na Tuga? Apesar de eu achar, não tenho de achar nada, porque eu tenho uma opinião sobre auroras boreais. Estou parva. Agora, o que é que eu percebo de auroras boreais para dizer, ah, isto é bom ou é mau? Nada, mas eu pesquisei numa notícia. E tenho aqui a resposta. É um fenómeno luminoso raro, a muito baixas latitudes. Em Portugal foi avistado pela última vez no ano passado, mas antes disso só tinha sido possível observá-lo no país na década, assim aqui é, de 30. Perguntas e respostas sobre esta dança de luz e cor que pintou a noite de sexta-feira e deverá repetir-se este sábado. Ou seja, ontem também eu não vi nada. Foi visível em vários sítios, tipo Alentejo, Santarém, Coimbra, Viseu, não sei mais. Mas agora encontrei aqui uma notícia do Expresso também, que diz que forte tempestade solar responsável pela rara aurora boreal em Portugal. Ok? E esta tempestade já não se via há cerca de 20 anos. A tempestade solar proporcionou aos portugueses uma visão única. A tempestade solar pode afetar a atividade na Terra. As consequências de uma tempestade solar podem ser significativas, afetando comunicações via satélite e redes elétricas. Apesar dos possíveis impactos negativos, há uma extensa monitorização desses fenómenos, com alertas emitidos por entidades especializadas para mitigar danos. O astrónomo destacou a raridade do evento, incentivando as pessoas a aproveitarem a oportunidade para observar o céu. O que eu interpreto disto é que não me parece ser muito fixe estarmos a ver auroras boreais em Portugal. É como, por exemplo, no outro dia também vi uma notícia a dizer que foi avistado um tubarão azul na Lagoa de Óbidos. Para já, A Lagoa de Óbidos não é uma lagoa. Como é que ela é de Tubarões? Deixa-me ver se era mesmo a Lagoa de Óbidos. E isso assustou-me porque a temperatura da água está a subir. Aliás, há um comentário na Netflix que vocês podem ver que fala sobre o aumento da temperatura da água, nem que seja um grau, afeta tudo e lixa tudo, e os corais, depois os corais lixam o mundo e depois morremos todos no fim. É muito mau. Mas faz com que haja mais Portugal. Ai, mais tubarões em Portugal. Não foi na Lagoa de Óbidos. Será que eu sonhei com isto? Isto é muito estranho. Como é que eu sonhei que havia um tubarão na Lagoa de Óbidos? Ah, não, é mesmo, acho eu. Desculpem lá, agora tenho de ver. Não estou a encontrar a notícia. Mas foi avistado um tubarão azul cá em Portugal, numa zona de banhos. E eu penso, que horror. No outro dia fui andar de barco com a Sandra Silva. Vou deixar sem contexto. Fui andar de barco com a Sandra Silva. E estava na água. E normalmente eu não tenho medo de alto mar. Tenho um bocado de medo de não ver quando a água não é transparente. Eu pensei, porque é que estará aqui debaixo? Mas, pá, não tenho medo que me paralise, que me faça não ir à água. Mas quando estou na água, estou sempre um bocado a correr para sítios onde estão mais pessoas, ou dou um mergulho e saio logo, porque cria-me um bocado de ansiedade de não ver o que é que está lá em baixo. Mas, por essa mesma razão, eu pensei, e se tiver aqui um tubarão azul de baixo? E fez-me querer estar muito pouco tempo dentro da água. Nunca se sabe que tubarão azul é que pode estar ali de baixo, ou que crime é que o tubarão pode cometer. Eu até porque muito medo, nós temos tubarões, eu sei, tem a ver com aquele filme Tubarão e séries de tubarões que matam e depois estão todos dentro de uma jangada e o tubarão mata um de cada vez. Há sempre histórias horríveis de tubarões, então é natural que nós tenhamos criado esta narrativa na nossa cabeça que os tubarões são o papão. Enquanto, pelo menos nas Maldivas, eu fui fazer mergulho e o mergulhador, o instrutor de mergulho, disse assim, há muito mais ataques e mortes de mordidelas de cães do que de ataques de tubarões no mundo. E faz todo o sentido. Por acaso faz mesmo todo o sentido. Aliás, nas Maldivas eu acho que já não havia nenhum ataque de tubarões, nunca. Não me lembro. Se calhar houve, mas era uma coisa mesmo muito longínqua, tipo há muitos, muitos, muitos anos. E depois à partida, se não fizer nada aos tubarões, eles também não te fazem a ti. Por isso, deixa-os estar no sítio deles, nós do nosso, tubarão azul na Lagoa de Óbidos. É o que é. Por falar em crimes, eu ando com um problema. Eu sempre tive um bocado esta tendência. Eu gosto muito de ver séries de crimes e gosto... Opa, mas é que não sei se tem a ver só com o crime. Eu gosto de séries com cliffhangers bacanas, que acabam... o episódio acaba de forma a tu quereres muito ver o próximo, sempre com suspense. Gosto de thrillers, gosto... Portanto, eu não sei se tem a ver com o crime em si ou se com essa sensação que me causa de eu querer mesmo ver o que é que vem a seguir. Mas agora, estou a ver séries de crimes uma atrás das outras. Já tinha falado da do Stalker e agora vi o caso Assunta, que está na Netflix. Que, muito resumidamente, os pais adotivos da Assunta, que era uma criança de 12 anos, adotada, já disse, já adotada, ela era chinesa, isto é um caso real, era chinesa, os pais espanhóis adotaram-na e depois ela foi assassinada. Os pais foram dados como culpados, mas eles nunca assumiram a culpa. Ou seja, havia imensas provas, no sentido de serem eles os culpados, mas também há dúvida no ar da incerteza, porque também há coisas que nunca tiveram explicação. Se virem a série vão perceber. Mas eu vou dar spoiler, ok? Porque isto foi a minha inquietação. Eu pensei, será que deveria ser uma inquietação? Será que a série tem culpa? Será que a série é má por este fator que eu vou dizer agora? Portanto, se vocês quiserem saber o final... Mas se bem que isto... Mais uma vez, como na outra série que eu vi do Stalker, são factos verídicos. Portanto, vocês calhar já tinham visto notícias sobre isto em 2013, ou lá quando é que foi. Eu vou dizer o fim. No fim, eles são dados como culpados, mas na série nunca se vê se é mesmo verdade a forma como eles mataram a filha, porque eles dizem até ao fim que não mataram. Então, a série acabou, eu estava sempre à espera. Ah, mas eu quero saber a forma, como é que foi. Porque a filha foi morta através de... Pá, eram basicamente Xanax e asfixiaram-na, seja quem for, porque os pais continuam a dizer que são inocentes. E acho que a mãe já se suicidou e tudo. Yeah, tá, no fim da série eles dizem isso. Ela foi para a cadeia e depois, passado uns anos, suicidou-se. Mas nunca se percebe exatamente como é que as coisas aconteceram. Então, a série, eu estava sempre a ver os episódios a pensar, aí é agora que vão dizer, e é agora que vão dizer, é agora que eles vão admitir, é agora, porque depois há segredos, ela está sempre a dar a entender que a culpa é do pai, porque eles estavam separados já, mas o pai era muito obcecado por ela, pela ex-mulher, e há sempre essa dúvida do porquê que a culpa é do pai, e depois há duas cenas lá, que são cenas hipotéticas, que são... hipóteses do assassinato, mas depois não há certezas, porque eles nunca disseram como é que aconteceram as coisas. Então no fim eu fiquei, então eles não disseram, eles foram acusados, ok, são culpados para todos os efeitos, porque o pai vai ficar preso, por exemplo, até 2031, foram condenados a 20 anos de prisão, e ele diz que quer fazer, ficar até ao fim, porque às vezes as pessoas podem sair por bom comportamento e cenas desse género, e ele quer ficar até ao fim para provar a inocência dele. Então, no fim eu fiquei tipo, então não há mesmo certezas de nada, porque eles nunca assumiram nada, nunca disseram nada. E a minha pergunta é, será que o final das séries deve ser mudado de forma a arranjar uma solução para nós enquanto pessoas que assistem, ou a arte também tem esta capacidade e esta função de criar incertezas e nós é que temos de tirar as nossas próprias conclusões? Eu sei que sim, mas eu não gosto nada de séries que me deixam a mim a responsabilidade de decidir o fim. Ou filmes que... então agora eu é que vou ter de decidir qual é que é o fim. Eu é que vou ter de interpretar, não me estão a dar o fim. Eu gosto de séries que me dão o fim. Mesmo que seja uma cena bué frita e não sei o que, eu prefiro que me deem o fim. Ou então é assumidamente frito, que é, por exemplo, há um realizador que é o Peter Greenaway, acho que é assim que se diz, que eu sou obcecada por dar este exemplo, porque são os filmes, vocês podem pesquisar o nome dele e podem tentar ver um filme dele, mas são os filmes mais fritos que eu já vi. O que é que eu faço? Eu tento ver os filmes, ou tentava ver quando estava a tirar cinema na António Arroio, como peças de arte. É tipo, eu não vou tentar arranjar uma lógica para isto, porque está um gajo num quarto com alguém. Tá. E depois do nada aparece um plano de um homem num com ananás. O que é que isto tem a ver uma coisa com a outra? Não faço ideia. Vou interpretar isto como arte. Se ele é um dos melhores realizadores de todos os tempos, considerado pela crítica, no geral, é. Portanto, eu vou confiar que aquilo é fixe. Agora eu não vou perceber. Não vou tentar perceber. Vou pensar, este plano é bonito, esta imagem é bonita. Não vou estar sempre a tentar atribuir significados a tudo. Por isso é que, por um lado, eu gosto que me deem a papinha toda. Agora, enquanto pessoa que também é aspirante a artista, eu quando faço coisas mais artísticas, também não gosto de dar as respostas todas. Isto é uma dúvida, é uma confusão de pensamentos. Por isso eu vou ligar ao Kim Impossible, para me esclarecer, porque normalmente é bom esclarecer estas dúvidas existenciais. Será que as séries, como são... devem ser de consumo mais fácil, pelo menos a meu ver, devem-nos dar a papinha toda feita, ou mesmo sendo um caso real, deviam mudar o fim para nos agradar, para nos dar um desfecho. É que não houve um desfecho. É como o Shutter Island.
Alô?
Olá, Kim.
Alô, olha, agora tu já nem ligas em privado.
Oh, Kim, para quê? Eu já te conheço pessoalmente. Não é?
Também acho que sim. Já que ligaste a Ana Novo uma vez também, sem ser em privado.
Porque, opá, eu acho que vocês não vão fazer mal.
Será? Não sei. Olha, não sei. Eu agora estou a ver agora a série do Baby Reindeer.
O que é que estás a achar?
Psycho, man. Que psycho que ele é, man. Perfeito.
Mas ele também é psycho, são os dois, atenção.
Sei, eles são os dois, né? São os dois marados, mas pronto.
Mas olha, eu também estou a falar de séries hoje. Eu ando muito numa de ver séries de crimes.
Ok, tipo quais?
Agora estou a ver uma que é o Caso Assunta, já viste? Está na Netflix também.
Mano, não. Caso Assunta, não.
Então eu vou-te dar um contexto. Esta série é baseada em factos reais. Teve a ver com o assassinato de uma rapariga de 12 anos, pá, em 2013, em Espanha. Supostamente os pais adotivos é que a mataram. Então a mãe já não está presa porque se matou entretanto na prisão, mas o pai ainda está preso. Isto é real, isto aconteceu mesmo. E eles negam até ao fim que foram eles, mas eles foram condenados, há imensas provas nesse sentido, mas eles negam sempre. Então tu na série, apesar de ser baseado em factos verídicos, tu nunca tens o... eles nunca dizem como é que fizeram as coisas ao certo. Estás a perceber? Yeah, então tu tens... A série acaba... Eu já vou dar spoiler, não me interessa porque isto é um caso real. A série acaba e tu não sabes como é que eles a mataram. Ou se foram mesmo eles... Não tens 100% de certeza que foram eles, porque eles dizem que não foram. Apesar de haver imensas provas nesse sentido, eles tiveram advogados de defesa e não sei o quê, que dizem que não foram eles. Então a série acaba e tu ficas... Ah, então... Então... eu não sei como é que as coisas aconteceram. E o que eu estava a pensar é, será que para efeitos de entretenimento, mesmo quando é baseado em factos verídicos, deviam-nos dar um fim? Ou tu gostas daquelas séries que te deixam a pensar no fim?
Ah, eu adoro finais abertos. Adoro
finais abertos. Eu não gosto, Kim. Por um lado, adoro, gosto, mas odeio que me ponham a pensar a mim.
Não, é porque depois isso leva-nos a tantos sítios, mano.
Mas depois tu nunca sabes que tens razão.
A Ilha do Medo. A Ilha do Medo. Ou Shutter Island.
Ah, olha, o Kim, nós somos almas gêmeas. Mesmo quando eu estava antes de ligar para ti, eu disse, é tipo Shutter Island. Mas é que eu estou sempre burra, porque há pessoas que dizem, não, é óbvio que lá, 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 lá. Não, é óbvio que não sei o quê. Eu penso, eu acho que... E acho outra coisa qualquer. E parece que eu não percebo filmes. Percebes isso?
Eu percebo. Mas eu adoro esses filmes que são abertos à discussão e que têm cenas ali bué da deep e bué da ali subtil. Eu adoro.
Mas ouve lá, tu nesta série, imagina, esta aqui que é real, nós nunca vamos saber se os pais a mataram ou não. Como é que tu fazes as pazes com isso?
Não faço, pai, fica a matar a cena.
Então tens de ver esta série.
É como o Michael Jackson. Pá, tu não sabes se ele verdadeiramente morreu ou não. Há aquelas teorias maradas. Do tipo, ele foi trocado numa ambulância, não sei.
Mas isso aí já são teorias da conspiração. Isso já estamos a entrar num mundo diferente.
Isto é uma toca de coelho. Isto vai puxando cenas.
É verdade. Mas eu não sou muito... por acaso, eu gosto de ouvir teorias da conspiração para pensar, tipo, isto pode ser 1% verdadeiro. Mas ao mesmo tempo eu penso... Quem acredita em teorias da conspiração não está bem.
Não, é assim, não acredito, mas eu acho piada. Eu acho piada, tipo, o quão realista, pá, poderia ser, né?
Yeah. Mas não é? E depois há aquela teoria da conspiração que a Avril Lavigne já morreu e há não sei quanto tempo que é outra pessoa a fazer da Avril.
É essas, mano, eu adoro.
E há uma do Paul McCartney, não é?
Ah, isso é do Paul McCartney, não sei.
O Paul McCartney não é o Paul McCartney.
Não, e não sei a teoria dele, não sei a teoria do Paul McCartney, não sei. É qual a teoria?
Deixa-me pesquisar, agora vamos ter de esperar um bocadinho. Eu se calhar estou a confundir. Paul McCartney morreu. Ah, então se calhar não é o Paul McCartney. Eu há bocado também achava que... a lenda da morte de Paul McCartney. Ah, pesquisem sobre isto. Basicamente, dizem que ele morreu num acidente de automóvel. E foi substituído por um sósia. E que ele morreu em 96.
Eu adoro essas teorias. É como os efeitos de Mandela também.
Mas os efeitos de Mandela, isso aí já é uma coisa psicológica ou não?
Não sei. Supostamente é o paralelismo do universo. E não sei que o universo em que ele ficou preso, o universo em que ele morreu, Mandela. Epá, isto esquece.
E aí isso é uma da frente. É como uma falha na matriz, sabes?
Exato, é tipo isso.
Quando eu vejo vídeos que dizem nós estamos a viver todos numa simulação e depois acontecem cenas boedas estranhas, eu hesito durante 2 segundos a pensar, isto é boeda estranho, será que eu estou a ser tipo filmada por os gigantes e eles é que decidem o que é que eu estou a fazer?
Não, é o governo a controlar, é como as vacinas, ok, estamos a entrar em polémica, mas pronto, é como aquelas cenas das vacinas que eram os chips, palco, controle de população.
Talvez vez acreditaste nisso?
Não acreditei, né? Isso já é too much.
Não, calma, mas eu conheço pessoas que acreditam.
Isso aí também conheço. Família, é too much.
Para mim também é too much, mas eu nem consigo argumentar com essas pessoas, eu fico só com aquele olhar de sorrir, mas sem querer. Eu não me quero rir, mas os meus olhos estão a rir, sabes?
Eu às vezes descaio-me e rio. vou ser sincero.
Agora, eu também não gosto que as pessoas se sintam humilhadas por terem crenças, sabes?
Ah pá, eu também percebo.
Tu acreditas em Deus?
Ah pá, eu acredito, mas tipo, mas acho que, ah pá, não sei dizer, mas acho que a cena das religiões acho que é mal aplicada. I don't know.
Mal aplicada em que sentido? Agora quero bem que me expliques.
Tipo, os rituais, I mean, os rituais, tipo, as celebrações e etc. Okay. Acho que não vai contra a cena, não sei, para não sei explicar, isto é, mas só um pensamento vago.
Eu já acreditei que Deus existe, hoje em dia eu não acredito que Deus existe, mas eu não sou cética no sentido de achar que é só isto. Eu acho sempre que as coisas acontecem por alguma razão, tipo, eu tenho uma crença, se calhar mais parecida com o budismo, mas sem acreditar que há um ser todo poderoso que nos protege e que faz com que tudo corra bem e que se eu rezar a pedir coisas essa pessoa me vai dar, sabes?
Ok, percebo.
Yeah, porque ao mesmo tempo depois eu vejo situações de merda e penso, pá, não é por eu estar a pedir para passar num teste. Quando eu era mais nova eu às vezes rezava para passar nos testes, sabes? E acho que isso se calhar pode ser uma coisa mais para nós, de se eu acreditar muito que vou passar, eu vou fazer por passar e passo.
Yeah,
nós temos de entrar aqui numa temos de fazer um retiro. Podemos fazer um retiro de podcast?
Olha, no Porto não era o que já estás aí a planear.
Pois é, tu já me deste uma ideia. Já me deste uma ideia.
olha, mas há crenças, por exemplo, há crenças que eu não consigo ligar. E aí rimo logo.
O quê?
Já agora, estamos nisso. Que é signos.
Eu também não, já não. Astrologia,
não sei o quê. Yeah. Isso aí não consigo resistir. Aí rio e gozo.
Mas sabes que...
Pá, mas é o quê?
Há bué da gente... Isto agora, tipo, tem a ver com amigos meus... Eu não acredito em signos e já acreditei muito. Quando era mais nova eu acreditava, mas depois, à medida que fui tendo conhecimento de outras coisas e lendo e lá, deixei de acreditar. Mas eu não julgo quem acredita. Mas imensa gente acha que eu estou em negação, que eu acredito, porque acham que a minha personalidade tem tudo a ver com signos. Tu achas isso?
Ah pá, não.
Do que tu conheces de mim, como se tu me conhecesses super bem.
És bué carneiro, eu percebo logo essas coisas.
Yeah, eu sou mesmo de ganhos. Sou mesmo um escorpião. E depois quando tu dizes que és um signo, as pessoas dizem sempre ui, é sempre qualquer coisa muito má.
E és gêmeos.
E és mesmo gêmeos. Tens ascendente em gêmeos. Ou tens não sei o quê.
Ah, é bem, mas eu gosto é com isso. Eu já fiz uma vez um joguinho que estava tipo, desenhar signos, tipo da malta, rápido. E às vezes acertava. E a malta pensava que eu acreditava mesmo na cena. E estava acreditando naquele paleio. Não acredito. Mas eu estava dando aquele paleio. E a malta tipo acreditava. E até acertava às vezes nos signos, não sei como, mas pronto.
Porque não, também não há assim tantos.
Ah pá, mas pronto, se eu pôr o dedo de alguma, de não acertar.
Tu és muito bom a acreditar em, a acertar em signos. Tu és de que zona da Madeira? Que agora já conheço a Madeira, já me sinto habilitada para falar contigo sobre isso.
É assim, eu sou da Calheta.
Ok.
Tu estiveste lá.
Estive, adorei.
Aliás, eu acho que estiveste lá, eu acho que lembro de ver numa história ou outra.
Estive na praia. E estive no Parque Infantil da Calheta.
Pois era, que era um dos melhores, não era?
Para mim é dos melhores do mundo, porque tenho vista para o mar. Então é bom, é fixe viver na Calheta.
Ah pá, sim, mas I mean, eu fiquei farto de estar na Madeira, tipo, nada contra, mas eu percebi da coisa, por isso vim para
a confusão.
Para fora. E yeah, emigrei.
É pá, mas é que aquilo é uma paz que em Portugal é raro encontrar.
Ah pá, mas eu escutei-me daquilo, tipo 20 e tal anos lá, tipo, foi disso.
Yeah, eu percebo. Eu também eu nunca vivi num sítio tão calmo, mas poderia dizer que de Portugal é dos sítios mais calmos onde eu já estive.
Yeah.
E os Açores também.
Açores nunca foi, isso estou para aí também.
E, olha, aconselho, os Açores aconselho, mas eu nem sei dizer o que é que eu gosto mais dos Açores ou da Madeira, que eu também gostei da Madeira. Mas pronto.
Pronto.
Olha, que gostei de falar contigo, gostei desta tua visão de gostares de finais abertos, porque eu não, pá, não adoro, prefiro finais fechados, prefiro que me deem a resposta. Mas olha, por isso é que nós gostamos também um do outro, porque não concordamos sempre.
Exatamente, porque tu és carneiro e eu sou sagitário.
Yeah. Tu és mesmo que signo?
Eu sou sagitário.
Ah, tu és mesmo, eu sou aquário.
Ah, ok,
já aquário, que estamos agora a falar.
Já viste, errei no signo.
Yeah. Afinal não és assim tão sábio. Kim, beijinhos, vou desligar à bruta.
Olá, tchau.
Estou um bocado desiludida com o Kim. Há boa gente que faz isso quando está ao telefone e diz não sei o quê, isso é bué fixe, e depois desliga. E opá, eu não vou ligar para a Suíça, até porque acho que não tenho condições para isso, não tenho condições de o fazer agora, mas vejo mais esta série, ou então não, porque eu, apesar de gostar de ver séries de crimes, deixam-me de má vibe, principalmente pensar no que é que motivou, se isto for verdade, os pais a fazerem isto. Eu sei que a mãe tinha problemas psiquiátricos e ela era medicada, e num dos cenários possíveis que foram mostrados, ela diz que perdeu o controle, mas isto são suposições que a polícia fez nas investigações e que o juiz fez, e depois desenharam, fizeram cenas no, na série como se aquilo tivesse mesmo acontecido, estão a perceber? Então, numa dessas cenas, é ela a dizer que, pá, basicamente fritou e perdeu o controle. Portanto, ok, a motivação pode ter sido essa, mas também podem ter sido outras motivações. Pá, independentemente disso, eu não consigo conceber uma cena dessas, então faz mesmo confusão, e depois eu fico a olhar para o meu filho e penso, gosto de ti, e depois projeto bué para crianças da minha vida. Pá, basicamente eu acho que não é fixe ver séries de crimes, agora que penso nisso, porque depois eu fico sempre com uma energia um bocado negativa e de, pá, de pena e de compaixão, e vivo demasiado aquilo, então não, para quê? Para quê ver séries de crimes? Não vejam, esqueçam esta série, esqueçam este episódio. Não, mas podem ver porque entretém. Entretém no sentido de ficam a pensar sobre isso e ficam... E no fundo, porque é que nós, no geral, gostamos de histórias sobre criminosos? Ou, eu também já tive a curiosidade de... Eu sei que isso já foi feito várias vezes, mas houve uma altura, quando eu estava a estudar jornalismo, que eu pensava, ah, eu quero ser jornalista, de ir a prisões, entrevistar criminosos. Mas isto é uma cena que boa gente pensa, que é, ah, o que é que motiva esta pessoa a ser criminosa? O que é que esta pessoa que é psicopata ou sociopata tem na cabeça? Ou que traumas é que ele viveu? No fundo eu acho que é a curiosidade do ser humano pela diferença e por pensar que nós temos zonas muito negras também dentro de nós. Ok? Espero que se divirtam com este tema, com este episódio. Espero que tenham uma excelente semana. Espero que parem de fazer scroll no TikTok quando não quiserem, porque às vezes é mesmo horrível. Ou eu estou a fazer scroll às vezes no Instagram e quero parar e não consigo. Isto é uma doença. Isto é uma adição. Então, fica aqui esta sugestão. Quem quiser apanhar, apanha. Eu muitas vezes, quando estou já com dor de cabeça, estar a fazer scroll, eu penso, porquê que eu estou aqui a fazer isto? Mas depois, dou por mim, já estou com o telemóvel na mão outra vez, o que é que eu faço? Ponho o telemóvel noutra divisão, ou vou sair de casa sem telemóvel, assim, não há risco nenhum. Porque se isto é uma adição, temos de tratá-lo, está bem? Beijinhos, uma ótima semana. Enquanto não tenho um podcast.